A GNR desmantelou uma rede organizada de distribuição de droga que operava nos distritos de Bragança e da Guarda. A GNR tem a decorrer a Operação Campo Seguro. O objetivo é aumentar o patrulhamento e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais. As alterações climáticas exigem a adaptação da vinha para resistir a anos mais quentes e secos. A GNR anunciou que desmantelou uma rede organizada de distribuição de droga que operava nos distritos de Bragança e da Guarda, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que durava há cerca de 2 anos. A GNR deteve 3 homens e uma mulher com idades entre os 18 e os 34 anos no concelho de Torre de Moncorvo. A rede operava nos concelhos de Bragança, Carraseda de Anciães, Vila Nova de Foscoa, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo e Vila Flor. No decorrer das inteligências policiais, os militares da Guarda apuraram que o grupo de indivíduos atuava em rede e de forma coordenada e que a droga, nomeadamente AX, era adquirida para posteriormente ser vendida a consumidores, fazendo de forma dissimulada. Na sequência de 4 mandados de detenção, 12 de busca, 4 delas domiciliárias, 4 em meios informáticos e 4 em veículos, foram apreendidas 1.062 doses de AX, 15 telemóveis, 15 € em numerário, 5 facas, 2 balanças de precisão, 2 veículos, diversos sacos herméticos para embalamento do produto e diversos objetos destinados ao acondicionamento e distribuição de droga. Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas nos postos policiais das suas respectivas áreas de residência. A ação contou com o reforço do destacamento de intervenção de Bragança e dos postos territoriais de Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo e Vila Flor. A GNR tem a decorrer a Operação Campo Seguro com o objetivo de intensificar a sensibilização, o patrulhamento e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais. O objetivo é reprimir a prática de crimes, explica o capitão João Lourenço.
A Guarda Nacional Republicana está até o próximo dia 16 de fevereiro do próximo ano no terreno a intensificar as ações de sensibilização, patrulhamento e fiscalização junto das explorações agrícolas e florestais em todo o território nacional. Esta operação tem 3 grandes objetivos. Por um lado, combater os ilícitos criminais contra o património, nomeadamente o furto de produtos, veículos e também de maquinaria, bem como o furto de metais não preciosos, detectar situações de tráfico de seres humanos em contexto laboral e, por outro lado, de prevenir as ocorrências de acidentes com veículos ou máquinas agrícolas.
Esta campanha pretende contribuir ainda para a redução de acidentes de trabalho, nomeadamente com tratores. Em 2023, registaram-se 602 acidentes, a lamentar 40 vítimas mortais, 65 feridos graves e 224 feridos leves, pelo que durante a operação vão ser reforçadas as ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores de tratores e máquinas agrícolas. As alterações climáticas exigem a adaptação da vinha para resistir a anos mais quentes e secos. Os desafios da viticultura estiveram em destaque num seminário em Macedo de Cavaleiros, no âmbito da Feira de São Pedro. António Castro Ribeiro, professor e investigador do Instituto Politécnico de Bragança, diz que os viticultores têm de adotar novas estratégias para responderem aos desafios colocados pelas alterações climáticas.
Estratégias, nós podemos dividir basicamente as estratégias em 2 tipos. As chamadas estratégias de curto prazo, portanto, são estratégias que eles podem implementar desde já, portanto, ou seja, algumas, efetivamente, alguns viticultores já começaram a implementar, estratégias que passam por alteração da forma de condução, aplicação de protetores foliares, portanto, estratégias ao nível de diferentes tipos de poda, portanto, gestão do solo, portanto, há um conjunto de estratégias de curto prazo que podem ser implementadas desde já. E depois há estratégias de longo prazo, que enfim, que vão demorar mais tempo porque passam pela adoção de novas castas, passam pela, digamos assim, deslocação das vinhas, plantação em diferentes orientações, digamos assim, mas esses já são estratégias que vão ter que ser implementadas num prazo mais longo.
As doenças da vinha, como o míldio, o oídio e a podridão, fazem parte dos objetivos da investigação de Sandrina Heleno.
Neste projeto nós conseguimos, depois, ao fim de 22, 23 meses, penso eu, uma solução, um protótipo, composta por misturas de plantas completamente naturais, uma formulação completamente natural, em que nos permitiu reduzir em 30% o uso de fungicidas artificiais, que todos sabemos que são tóxicos para o ecossistema e até para o próprio aplicador destes agentes.
A inovação também esteve em destaque Filipe Carvalho, da empresa Tree Flowers Solutions, uma empresa criada a partir de um estudo e projeto do IPB, tem a patente internacional do produto que, a partir da flor do castanheiro, substitui os sulfitos.
Dessa patente, e como muitas vezes acontece, às vezes de uma forma leviana, dizemos que as academias, as universidades são muito boas a descobrir conhecimento, mas depois a transformar em negócio são muito más. Este é um caso diferente, em que a universidade descobriu o produto, portanto desenvolveu a patente, e depois convidou a Tree Flowers, na altura não existia, mas depois ex-alunos do IPB, o qual o Márcio Carocho foi o investigador deste produto, e também outros ex-alunos, como o João Gonçalves, que é o CEO, que se juntaram. Portanto, criou-se essa empresa, Tree Flower Solutions, que é que desenvolve o produto de uma forma mais refinada, porque o IPV desenvolveu ainda de uma forma muito tradicional, ainda era de uma forma aquosa, agora já chegámos a um produto mais concentrado. Portanto, a Tree Flowers pegou nesse conhecimento e transformou neste produto mais refinado, neste tanino enológico. E portanto já estamos a falar há mais de 5 anos de estudo, mais de 5 anos de testes.
A novidade é que este ano já estão prontos para comercializar este produto que substitui os sulfitos, nomeadamente no vinho. Se nada for feito, mais órgãos de comunicação social regional, nomeadamente jornais, poderão encerrar. O alerta é da presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, depois de ter sido aprovada na Assembleia da República a reposição da publicidade sobre fundos europeus nos órgãos de comunicação social regionais. Cláudia Maia salienta a importância desta medida, tendo em conta a diminuição da publicidade nos jornais.
A possibilidade de publicitar, de anunciar nos órgãos de comunicação regionais os fundos europeus é tremenda. A publicidade tem vindo a cair nos jornais. Segundo dados oficiais, portanto estou a falar do INE, o investimento publicitário na imprensa caiu 52% em 4 anos. É tremendo, e isto era uma das principais fontes de rendimento dos jornais.
A associação já apresentou um conjunto de medidas ao governo que gostava de ver concretizadas. Uma delas tem a ver com a portaria para a publicitação das decisões das autarquias locais. Foi criada em 2013, mas nunca foi posta em prática porque não foi criada uma tabela de preços. Isto fez perder à imprensa regional milhões de euros.
Há 11 anos que se espera pela publicação desta portaria que fixa a tal tabela de custos. E estimamos que a não publicação desta portaria não tenha valido ao setor, à imprensa regional, alguma coisa como 110 milhões de euros ao longo destes 11 anos, portanto cerca de 10 milhões de euros por ano.
A distribuição dos jornais pelos CTT é outro dos problemas. Não está a ser feita atempadamente, o que pode levar ao encerramento de órgãos de comunicação social.
Uma das fontes de receita são as subscrições, não é? São os assinantes. E, por outro, a publicidade. Quando um jornal que é diário, por exemplo, tem de sair no dia a seguir, no D+1, e chega a casa dos subscritores 2 ou 3 dias depois, o subscritor não precisa do jornal para nada, porque se recebe para ter atualidade, não vai ter atualidade, vai ter as notícias requentadas, já as viu provavelmente noutro sítio qualquer ou já ouviu falar. E por outro lado temos os anunciantes que fazem publicidade, porque imagina, há uma feira ou há alguma coisa que querem anunciar no jornal, se o jornal chega à casa depois da feira ou do evento ou do que quer que seja, também não serve o propósito do anunciante.
Cláudia Maia vinca que o governo tem de tomar medidas, caso contrário, a democracia é posta em causa.
Há um conjunto de problemas e não há nenhuma solução estruturada da parte do governo para, pelo menos, criar aqui um balão de oxigênio para estes órgãos de comunicação. E o resultado está à vista, temos dito várias vezes, o último estudo sobre o deserto de notícias em Portugal apontava para já 25% dos municípios em Portugal sem qualquer órgão de comunicação regional. Estamos numa tempestade perfeita e, se de facto não for feito nada, mais órgãos de comunicação vão fechar e isto põe em causa a democracia.
Declarações de Cláudia Maia, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, no seguimento da aprovação da reposição da publicidade sobre fundos europeus nos órgãos de comunicação regionais.